Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem esse lindo estudo, ilustrações em matemática simbólica e abertura para os campos sinonímicos, que começa a ser trabalhado já a partir de maio, essa outra parte, né? Fizemos toda uma base introdutória, já estamos numa parte mais avançada, intermediária do curso. No sábado agora teremos um workshop muito bonito de aprofundamento de conteúdos, que de certa maneira complementa muito do que a gente estuda aqui. Esta semana, a capital gaúcha, essa semana que passou, viveu dias peculiares, né? O Rio Grande do Sul tem vivido dias de contrastes muito grandes. Desta vez veio do esporte. No início do século passado, no Rio Grande do Sul, havia um grande time aqui na capital, que era o Grêmio. Um time muito poderoso, muito rico, inclusive. Um time com inspiração europeia. O mascote do time era inspirado nos mosquiteiros europeus, simbolizando a coragem, a virtude, né? Aquele homem branco, de olhos azuis, europeu. E era um time que, conforme a época, não era só aqui, todo o Brasil, no início dos anos 1900, uma pessoa que fosse negra, que fosse índia, não poderia jogar nesses times. Não era só aqui que isso acontecia. Então, três irmãos que não aceitavam essa postura, que achavam que o esporte poderia ir mais longe do que isso. Esses três irmãos resolveram fundar um time de futebol. Esse time que eles fundaram, o nome já indica a intenção deles. Se chamava e se chama Internacional. E esse time surge cerca de 5, 6 anos depois que o Grêmio já existia. Ele surge com ideias diferentes. As ideias eram assim: uma pessoa de qualquer cor poderia jogar. Um homem de cor escura ou de cor clara, não tem problema, pode jogar bola. Um índio pode jogar bola. A ideia era essa. Para não deixar dúvida sobre o que eles estavam querendo mostrar, eles colocaram como mascote, isso viria décadas depois, o Saci Pererê. Não é? E o Saci Pererê vocês conhecem, é lendário, assim como o Negrinho do Pastoreio, né? O Saci Pererê, ele só tem uma perna. Ele fuma aquele cachimbo dele, ele é peralta, ele é brincalhão, ele era exatamente o nosso Pedro Malazarte, né? O nosso Macunaíma, mostrando que o esporte não poderia, se é esporte, se é uma maneira de povos terem integração, teria que ser assim. Então surge esse time. Com essa vocação para a multidão, para a vocação popular, time das massas, ainda hoje ele é conhecido como um time das pessoas mais humildes, ainda que muitas pessoas hoje que têm recursos torçam para esse time, e muita coisa mudou desde então. Pois, neste final de semana, houve a final do campeonato aqui no Rio Grande do Sul, e o Grêmio era 7 vezes seguida campeão, né? E se ganhasse o campeonato, igualaria o feito do Internacional único de ser octacampeão. Então, a comunidade gaúcha se mobilizou. Nós nunca vimos o que houve. Parecia o final de uma Copa do Mundo, amistosa. Você via pelas ruas casais andando, um com a camisa de um time, outro de outro. Não houve brigas nem nada. No estádio, as coisas ferveram um pouco no final do jogo, mas ainda assim. Nós não vimos. Um dos nossos principais cronistas esportivos escreveu no nosso maior jornal, que é Zero Hora, ele disse: "Eu vou contar para os meus netos, emocionado, o que aconteceu aqui nesses dias", não é? Só que chegamos a um tempo em que provavelmente temos que ir além. Se aqueles garotos que fundaram o Internacional tinham a ideia de democratizar, eles conseguiram, né? Aliás, hoje, uma curiosidade para vocês. Sabem, Nós temos 20 times na elite do futebol brasileiro. São da Série A que se chama. O único time que tem um técnico de futebol negro é o Internacional, Roger Machado. Uma coincidência ou uma advertência, né? Porque lembra os primeiros dias. Mas os tempos mudaram. E assim como aqueles garotos tiveram a iniciativa de fazer um time democrático, um time que quebrasse, ou que não elegesse o racismo como um elemento, mas que mostrasse o caminho do esporte por outro elemento, talvez agora nos nossos dias nós possamos ir além. Que tal um campeonato no qual já não há mais um campeão? Todos serão campeões, todos que jogarem serão campeões. Que tal um esporte no qual o que vale é a beleza do espetáculo, como se fosse uma coreografia de jazz, de dança, ao invés de torcidas guerreando contra torcidas, não é? Poderia ser, não poderia. Só que para ser assim, nós precisamos caminhar. Precisamos caminhar. E precisamos mudar muitas coisas. Eu quero mostrar como a ilustração do dia para vocês. Não uma. Alguém, por favor, abre a porta para o colega ali que está. Eu gostaria de mostrar para vocês uma ilustração muito bonita de um filósofo norte-americano chamado Cornel West. Ele é filósofo, escritor, foi professor de Harvard e Yale e outras universidades. É um filósofo negro que prega muito ir além da pele. Ele prega esses novos tempos. Ele consegue mesclar na filosofia dele marxismo com cristianismo. Não há mais certas barreiras. Ele é muito criticado, como vocês podem imaginar. E separei para vocês uma pequena entrevista que ele deu, porque ele resolveu se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Alguns acham que foi uma brincadeira, outros acham que foi sério. E ele, na entrevista, ele disse que ele é um endividado, que ele sempre foi. Que ele pega um cheque do meio-dia, da janta, para pagar o almoço e vice-versa, que ele sempre foi. E que ele não quer mais isso, nem para a vida dele, nem para a vida de ninguém. Que ele não acha que viver é pagar contas. Vamos ouvir um pouco desse filósofo como um reconhecimento ao trabalho daqueles três meninos que, no ano 1909, fundaram um time que quebrava as barreiras do racismo e hoje filósofos que tentam lutar pelo mundo inteiro para irmos mais além, para acabarmos com elementos como a competitividade. Quem quiser mantê-la pode, não será proibido. Mas muitos já não querem mais esse caminho. Querem outros caminhos. Não querem um mundo de competição, querem um mundo de associação e outras coisas. Teremos lugar, provavelmente, para tudo isso. Eu vou partilhar a tela para que vocês possam ver, então, um pequeno encarte, sobre esse filósofo, que eu acho que muitos vão ouvir pela primeira vez. Aqui vai.
O grande Melville, nosso maior romancista, disse algo importante, que a verdade é como uma borda irregular. Ele disse que se você está comprometido com a verdade, significa que você não está só falando ela para os outros, mas para si mesmo também. Isso é socrático, não é?
Não é simples.
Isso é autoexame e autoanálise. E é preciso uma certa coragem para fazer isso. Não só em particular, mas em público também.
Quando você olhou no seu interior, você encontrou coisas das quais não gosta?
Para mim,
sim.
Com certeza. Todos nós temos nossos complexos. Um revolucionário em potencial tem as tendências da malandragem. E estou lutando com isso todos os dias. Kendrick Lamar tem a mesma luta. Eu gosto disso. E para mim, qualquer ser humano decente vive isso. O Michael Hurley também.
Michael Hurley.
É isso. Sou uma humilde pessoa que se encontra roubando o direito de viver. Diga a verdade sobre você mesmo, Michael. Mas ele se recuperou. Tupac se recuperou. Eu tento me recuperar, meu amigo Max. No entanto, isso é ser humano de todas as formas.
Vamos falar sobre o capitalismo. Você se sente otimista sobre o capitalismo americano. Você consegue imaginar um mundo onde o capitalismo, de alguma forma, nos ajude, como a mudança climática, para curar a desigualdade? Você visualiza um mundo onde isso acontece? Nunca podemos subestimar a criatividade dos seres humanos. Não há dúvida de que as virtudes dos mercados estão relacionadas a descobertas científicas e inovações tecnológicas. É maravilhoso. O que você precisa fazer é garantir que os mercados estejam subordinados ao bem-estar popular. Mas, infelizmente, especialmente nos Estados Unidos, é muito difícil ser otimista em relação ao capitalismo. Ele levou um período para gerar esses resultados que, na minha campanha, estou alertando para uma abolição da pobreza. Abolição do sem-teto. Funcionários e mulheres que têm que ficar na defensiva no trabalho, controle sobre os corpos e assim por diante, e uma verdadeira prestação de contas daqueles gananciosos organizados que estão no topo. Logo, eu não diria que estou otimista. Não estou otimista com nada.
Não está.
Não.
Você parece estar.
Não. Sou um homem do blues. Não há otimismo no blues.
Não perguntarei sobre o que outras pessoas pensam, mas sobre o que você pensaria e como se autoexaminaria. Quando chegasse o dia, como os republicanos, penso que ambiciosamente esperam de alguma forma que você tire votos de Biden e Trump vence. Como isso se encaixará com seus valores e também com sua voz interna? Gostaria então de saber de você o que acha que aconteceria nesse dia se ele chegasse.
Eu acredito que devemos estar equilibrados no contexto político. Mesmo que estejamos cientes de considerações estratégicas e táticas, você precisa ser honesto sobre o que está dentro de você. Vou te dar um exemplo disso. 40% dos cidadãos americanos não votam. Esse é meu foco. 62% dos que votam no Partido Libertário no Verde dizem que nunca votariam em democratas ou republicanos. E estamos falando de uma pequena porção. Mas posso te dizer o seguinte. Se eu fico calado, ou caso eu começo a falar coisas por aí, algo sobre o quão incrível o Biden é, enquanto eu não acredito nisso, então seria uma violação da minha integridade. Portanto, eu entendo todo esse negócio quando apontam o dedo. Você é a causa do fascismo nos Estados Unidos porque obteve 4% e assim por diante. Sim, isso é algo com o qual eu batalho. Isso faz parte da guerra civil, do campo de batalha da minha alma.
Certo. O que estou aprendendo aqui é que sua verdadeira ambição é ser uma espécie de pressão existencial transcendente dentro do país, para poder fornecer algo que você acredita, algo que não existe.
Você foi bem, mas eu não usaria a palavra transcendente. Sou do funk, sou um mestre do funk, não é transcendente, é iminente. E está enraizado na cultura e experiências vividas de pessoas comuns, aquelas que Slice Stone chama de pessoas do dia a dia. E isso é verdade para todos os movimentos sociais que têm visões transcendentes e abraçam todos, independente da cor ou gênero. Mas está presente no funk. E esse é o problema dos Estados Unidos. Ele tende a eliminar seu funk. Quando você está tocando sua guitarra, você sabe onde estão as notas do funk.
A única coisa errada que você disse é que eu não sou um guitarrista de funk.
Você parece bom.
Certo.
Acredite.
Acredito. Dr. Cornel West, muito obrigado.
Aí está. Cornel West. Vamos agora a Boituva, interior de São Paulo. De lá, o professor Clailton trará um dos momentos mais aguardados das aulas, que é a primorosa resenha da nossa aula passada. Por favor, professor Clailton, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 11 de março. O tema foi Dimensões da Mente. Uma estrutura de pensamento é constituída por elementos como sonhos, buscas, valores, entre outros. Para representá-la, usamos uma simples bolinha. Sabemos, porém, que esse símbolo não comporta tudo que existe dentro de um EP. Trata-se apenas de uma referência. Não sabemos exatamente onde começa ou termina uma estrutura. O que identificamos são elementos e movimentações relacionadas a contextos e interseções. Inclusive, alguns mestres da humanidade nos falaram sobre a grande extensão, as dimensões que podem existir dentro de cada um, né? O conhecer a si mesmo como meio de conhecer o mundo, lá na Grécia Antiga, o amor que nos leva à eternidade, no cristianismo, são exemplos disso. Quando consideramos esses elementos, elementos dessa natureza, os infinitos se tornam uma realidade interior e a delimitação de uma IP fica complicada, né? Quando uma pessoa, por razões dela, de construções existenciais, elege elementos referenciais do mundo como sendo a realidade, isso pode ocupar para ela uma posição de primazia. Isso se o que é real tiver esse destaque, né, em sua EP. Ocorre que, sendo cada ser humano único, cada um construirá a sua própria realidade. Algo que aconteça diante de um grupo de pessoas receberá várias versões, havendo, inclusive, em muitos casos, grandes diferenças entre elas. Isso mostra os critérios e conceitos de cada um sobre o que é essa realidade. A partir do momento que uma pessoa elege o que é essa realidade que estamos considerando, as medidas tomadas em clínicas, como caminhos e propostas, devem considerar e respeitar essa realidade. Se estiver fora desse conjunto de coisas consideradas reais, essa pessoa poderá nos dizer: você não está entendendo o que eu estou falando. A sua proposta está distante da minha realidade. E ela estará com a razão. O que acontece no mundo dessa pessoa é compreendido a partir dos elementos que ela considera real. Seus pensamentos estarão girando em torno disso. A realidade construída pode não ser estática como uma foto. Para alguns, ela passa por atualizações, se transforma, ganha relevância ou perde, dependendo do contexto. Ou seja, está em constante movimento. Alguns poderão recuar totalmente de seu primeiro olhar e, a partir de uma vivência, um aprendizado, trocar vários elementos dessa realidade, reorganizar outros, o que refletirá em mudanças em seus pensamentos e ações. Então, vamos questionar em qual medida essa realidade afeta o mundo, as relações e outros elementos. Concluímos que afeta desde as ações que serão realizadas, o que se passa, a organização de conteúdos, até as consequências. Em coletividade, isso se torna muito complexo. A sociedade tenta encaixar todos, né, todos nós, em um padrão, com critérios, normas, diretrizes, hierarquias que funcionam de maneira cada vez assim, mais difícil, restritiva, parecem estar muitas vezes sufocando o ser humano em sua caminhada. Muitos filósofos estão trabalhando, tentando encontrar caminhos, alternativas respeitosas para essa questão. Pessoas e povos inteiros enfrentaram e enfrentam grandes problemas por causa dessa realidade seletiva, né, construída a partir da eleição de alguns elementos em detrimento de outros. Algumas realidades entram em verdadeiros contrastes em relação às outras. E quando essas pessoas se encontram, uma desautoriza a outra, chama de alienada, se refere ao mundo da outra como uma alucinação, algo incompleto, carente de realidade, etc. Por fim, consideramos o quanto desses elementos que selecionamos para compor nossa realidade pode interferir naquilo que somos, naquilo que nos tornamos. Muitos desses elementos passam a fazer parte de nós. E muitas vezes nós seremos parte daqueles elementos também. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clailton. Nossa, enquanto você faz esse resumo, eu passei por toda a aula passada, sabia? Faço toda uma revisão e aí observo alguns conteúdos, alguns elementos que você corrige para mim, você coloca, você faz realmente um trabalho admirável. Poxa, muito obrigado. Essa história pode ter acontecido ou não. E pode provavelmente ter acontecido muitas vezes, nenhuma vez. Era uma vez um homem. Este homem estava caminhando, ele tinha muita sede. Ele olhava ao redor dele e havia desertos, colinas, dunas. Alguns dos senhores fizeram a jornada de estudos na qual nós pegamos um ônibus e fomos pelo sul de Jerusalém em direção ao Mar Vermelho, lembram disso? E atravessamos um deserto intenso, não é? Nossa esquerda, enquanto o deserto avançava, estavam as colinas da Jordânia, que ficavam para trás, junto com o Mar Morto. Em alguns lugares, realmente aquilo era muito preocupante. E só a nossa estrada e um ônibus no meio do deserto. Pois esse homem atravessou um deserto como aquele, com muita sede, com medo. Às vezes muito frio durante a noite. Durante o dia, ele não ouvia nem o canto dos pássaros. Não havia nada. E ele ficava muito, muito desesperado às vezes. Ele gritava por socorro, mas ele já não ouvia nem o eco da voz dele. Estava muito aflito, muito desesperançado. Até que ele chegou a uma aldeia. Chegou a uma aldeia e foi socorrido nessa aldeia. Era uma aldeia na qual viviam árabes, viviam judeus. Viviam drusos, viviam várias etnias, e disseram a ele: fique tranquilo, o que aconteceu com você? E ele contou então toda a jornada dele. Um desses homens que ouviu pegou sua túnica, seu cajado, e disse: vou fazer esse caminho. E perguntou a ele: você veio de onde para onde exatamente? Ele disse: de tal lugar para tal lugar. Ele disse: eu farei esse caminho. Alguns aldeões perguntaram: mas você vai fazer esse caminho por quê? Qual é o sentido? Você não ouviu o que o homem disse? Ele disse: eu ouvi. E é por isso que eu vou fazer esse caminho. Então ele saiu a caminhar. No primeiro dia ele encontrou parte do que esse homem falou, mas no segundo dia ele não encontrou mais nada disso. Ele via encordoados de cipós pelo deserto, alguns floridos. Ele viu alguns riachos que contornavam pequenas aldeias. Ele viu também nômades do deserto pastoreando. Ele passou por uma pequena igreja, conversou com o sacerdote, jantaram. Naquele dia havia velas e dava um colorido especial à igreja. Ele agradeceu às estrelas e seguiu sua caminhada. E ele fez bons amigos. E quando ele chegou ao destino, ele era um homem repousado, tranquilo. E perguntaram a ele: como foi sua jornada? E ele descreveu a jornada como eu estou dizendo para vocês. Uma das grandes dificuldades de uma época como a nossa, e não é a única, é a excessiva dependência que milhões, bilhões de pessoas colocaram nas vidas que vivem a fatores externos a elas. Quando então há algo, a guerra civil, há uma crise, há problemas estruturais, organizacionais, etc. O que acontece? Essa pessoa despenca em queda livre. Não há paisagem interna que seja independente desse elemento externo. Não há poesia, estrelas, aves, amor e outras coisas internas que não estejam em dependência direta com esses fatores externos. Não vamos culpabilizar os fatores externos por isso, mas podemos melhorar isso. Podemos, ao menos, equilibrar certas questões. Podemos, por exemplo, cultivar por dentro, como este segundo homem fez, fatores que podem conversar de uma maneira ou outra com os fatores externos. Quando faltar água, quando faltar luz, quando faltar comida, quando faltar amor, quando faltar amigos, quando faltar horizonte, quando faltar uma série de outras coisas, talvez, dependendo do que ele cultivou por dentro, e dependendo de como isto pode conversar com fatores externos, talvez tenhamos alguns elementos. Como fazer isso? Há muitas formas. Hoje veremos uma destas formas. Vamos iniciar com um magnífico escritor africano, talvez um dos nossos maiores escritores hoje, que é o Gonçalo Tavares. Hoje ele é professor na Universidade de Lisboa, um homem com pouco mais de 50 anos e um dos nossos mais notáveis escritores. Este escritor angolano, quando Saramago o leu há mais de 20 anos, ficou completamente encantado com ele. Olha o que Saramago disse do Tavares quando ele o leu. Ele disse assim: ele não tem o direito de escrever tão bem, apenas aos 35 anos. Dá vontade de lhe bater. José Saramago disse isso em 2005. E realmente, estamos diante de um dos nossos escritores notáveis, esse nosso irmão africano. Observem como o escritor, o Gonçalo Tavares, ele mostra como podemos fazer conforme este segundo homem. Uma das formas é não caminhar em linha reta, não caminhar pelo óbvio. O escritor nos mostra que quando caminhamos por um lugar, seja ele qual for, diante de dificuldades e elementos, nossos elementos de intencionalidade que habitam nossas almas, nossos corações, podem, eventualmente, em alguns casos, conforme contextos, disposições e outras coisas, quando possível, desviar e olhar uma pequena flor, e olhar um pequeno pássaro, e ouvir, sentir. Isto, de alguma maneira, poderá conversar com o que está ao redor, que às vezes é um deserto, trazendo por vezes flor a um deserto desse, ou outros elementos de compilação, de combinação. Olhem como ele faz isso. Uma velha locomotiva abandonada numa estação intermédia numa linha já desativada. A locomotiva transformada em armazém. Estão dezenas e dezenas de bicicletas velhas, umas sem guiador, outras sem rodas. Um casal com a roupa gasta, pobre, está por ali em redor, como se procurasse uma forma de fazer voltar a andar a velha locomotiva. Mas não. Procuram partes de bicicletas. Com os restos, querem pôr uma bicicleta a funcionar. Saem dali os dois, carregados. Ele com a parte da frente de uma bicicleta de criança. E ela, mulher, com várias peças e um pneu que parece corresponder ao tamanho de parte da bicicleta que o marido leva. Estão a abandonar a estação desativada, quando nas suas costas houve um apito e depois outro apito. E ao segundo apito, viram-se para trás, para olhar. O que o escritor está fazendo? Ele pegou um tema, alguém que está, uma velha locomotiva abandonada, e subitamente ele enriquece e coloca que por esse caminho você vai, você pode olhar para rodas de bicicleta, você pode construir metáforas, você pode fazer mil coisas, você não está preso necessariamente só àquilo que na sociedade dos homens nós chamamos de realidade. Você pode piorar muito esse quadro, dependendo do que por dentro você quiser conversar com o que se passa ali, mas pode melhorar muito. E por vezes pode melhorar tanto que as coisas podem se tornar completamente outras. Não é o único exemplo. Há muitos. Centenas e centenas de miniaturas. Centenas e centenas de miniaturas de automóveis amontoados em cestos de verga. vimos duas mãos à procura de algo no meio daquelas miniaturas infantis. São vários cestos, dezenas de cestos cheios de carros em miniaturas, e várias pessoas estão à procura de alguma coisa no meio desses carrinhos. É evidente, pela rapidez do movimento das mãos, que eles procuram algo que sobressairá daquele amontoado, alguma coisa que terá um volume diferente. Ou um material estranho. Muitas mãos procuram no meio das miniaturas, empurrando os carrinhos para um lado, para outro, mas até agora nenhuma mão encontrou o que procura. Alguém diz que ali, no meio das centenas de pequenos automóveis de metal, estão à procura de uma coisa quente. Toda a obra de Tavares se constitui assim. São temas improváveis, os menores temas, e ele constrói enredos com isso. Nos desprende daquilo que seria o deserto da existência. Em algumas vezes ele nos propicia mais deserto, porque alguns vão construir isso. Outras vezes ele caminha por outros elementos. Há uma obra muito bonita, vinda do Japão, chamada Rain Town, Cidade Chuva, do cineasta Ishida. Foi feito em 2011. Uma cidade onde não para de chover. O filme inteiro não para um minuto de chover. E uma menina sai por essa cidade. Vejam, ela está numa cidade e muitas paisagens noturnas. Se essa menina estiver unicamente presa a esses fatores externos, unicamente presa a essa condição, quais são as possibilidades dela de ir além disso existencialmente? Serão bastante pequenas. Mas essa menina, ela traz os elementos da poesia da alma dela, que vão conversar com isso de várias formas. Uma verdadeira arte para os nossos dias. Como fazer isso com responsabilidade, com cuidados éticos, morais, epistemológicos e outros? O propósito não é machucar alguém, não é se machucar também. É uma arte de aprendizagem na qual, cada vez menos, o ser humano estará refém de condições externas que às vezes são extremamente difíceis. O contexto que o cineasta nos coloca não podia ter uma dimensão mais triste, não é? É tudo aquilo que no Ocidente é criticado por poetas, por pensadores, por muitas milhões de pessoas. Vocês viram o cenário que ele coloca? Ele mostra aquela parte da nossa sociedade, da nossa época, que parece ser muitíssimo problemática nas grandes cidades. Ainda assim, num contexto como este, uma menina vestida com uma roupinha amarela para destoar de tudo isso, encontra a amizade que ela consegue fazer com um dos elementos disso, com um pequeno robô. Tem momentos de felicidade, tem momentos de alegria, momentos de amizade neste contexto. Não é de fora para dentro que está vindo tudo isso. De dentro para fora, numa compilação, numa combinação, a menina consegue. E tem bons momentos. E aí começam lampejos. Vocês viram? Lampejos de um elemento muito acolhedor, muito promissor, encaminhamentos de outras ordens. Para onde ela vai ao final de tudo isso? Para um lugar quente, aquecido, para o amor, o acolhimento do lar dela. Uma das metáforas poderosas da nossa época, um vice-conceito muito poderoso, mostrando esses elementos. No entanto, não é assim para todo mundo. Algumas pessoas se habituaram tanto a essa dependência quase que completa do que a sociedade dos homens propiciou, que já não entendem, já não faz sentido. Todo o investimento, tudo que elas têm, tudo que elas são, está colocado para além delas. Em objetos, em propriedades, em coisas, alguns se sentem seguros assim. Não há aqui um modo certo ou errado de ser. Aqueles que escolhem esse caminho sabem que existem outros. Aqueles que fazem uma semeadura consistente, respeitosa, forte para o lado de dentro, podem viver como momentos como o desta menina. Um dos nossos escritores mais queridos é o José Mauro de Vasconcelos. Durante muitas décadas e ainda hoje, com o meu pé de laranja lima, ele se tornou uma grande referência das nossas crianças. Meu pé de laranja lima é um livro muito, muito triste, que mostra, aliás, esses elementos de associação, de dissociação, já que na nossa sociedade dividimos as coisas entre dentro e fora, não é? Nós, outros, fizemos essa divisão das coisas, agora temos que conviver em certa parte com isso, enquanto trabalhamos para ultrapassar divisões como estas. Ele tem uma obra muito bonita de um menino que brigava com tudo ao redor dele, mas com tudo. Olha, entre outras coisas, sabe o que ele fazia com os barquinhos dele? Quebrava a velinha dos barquinhos dele. Os barquinhos até conversavam com ele, porque as coisas ao redor que conviviam com esse menino conversavam com ele. Os barquinhos não gostavam que ele fazia isso. Por onde ele passava, ele encontrava encrenca com todo mundo, pelos mais diferentes motivos. Sabe, você faz cada coisa, não dá nem para acreditar, disse um barquinho para ele. Nunca vimos ninguém assim, toda criança adora os barquinhos. E você põe seus sonhos para viajar neles, contente da vida. Mas você não faz isso. Sua diversão é quebrar nossas velas, é nos virar para tentar nos afogar. Você acha graça? Mas isso nos deixa muito tristes. Ele não se importava. Esse menino, por onde ele passava, ele fazia isso. Ele implicava com as menores coisas e com todas elas juntas. Ele vivia assim. O que acham que ao fazer essa composição entre o que habitava nele e o que estava ao redor dele, o que ele poderia colher? Mais e mais tristezas. mais e mais angústia. Ele nem sabia mais o que estava acontecendo. Submerso numa infelicidade sem fim, ele nem sabia mais. No entanto, as coisas aos poucos se encaminham e, pelo livro, o leitor começa a ficar apreensivo. Nossa, esse menino, para onde ele está indo desse jeito? Como ele não percebe o que ele está fazendo? Tudo ao redor dele está dizendo: ao fazer isso, você só tem mais infelicidade. O que que ele fazia? Perdido em tudo, ele ainda olhava essas coisas e dizia: vocês me fazem infeliz, vocês me deixam mal, vocês me deixam. Ele não entendia nada. Um dia as abelhas resolveram conversar com ele. E as abelhas disseram para ele assim: nós lhe damos todo o nosso mel, tão delicioso. Será que nem isso pode adoçar o seu espírito? Será que nem isso pode fazer a bondade nascer dentro de você? Pense no que está fazendo, menino. Pense, a vida é linda. Todos os seres são irmãos, são parte de um todo. Observem o que o autor está fazendo. Está retirando esse muro pesado que diz aqui dentro, lá fora, essas coisas todas. Quando ele diz: pense, a vida é linda, nós somos irmãos, nós somos parte de um todo, menino. Inclusive você. O sol já disse que a maldade vai acabar tornando você a mais solitária das crianças. Que nós temos amigos quando há bondade no nosso coração. Pense, menino. Pense no que você quer da vida. Bem, quando algumas das coisas ao nosso redor tentam nos alertar, às vezes, algumas, nesta composição, conseguem fazer com que possamos ouvir. Às vezes não ouvimos de um ser humano, ouvimos das estrelas lá no céu, ouvimos de um pequeno gatinho que está passando e para por um momento e mia para nós e segue seu caminho. Às vezes ouvimos. E não há aqui uma relação de proporcionalidade, já que os problemas que o garoto criou são tão grandes, só mesmo o estrondo de um grande trovão para acordá-lo. Não. Às vezes ele acorda, como diria Drummond de Andrade, com um suspiro, com um toque, com um carinho, com uma advertência. Depende da pessoa. O menino passou a considerar. Antes que o sono chegasse naquela noite, alguma coisa começou a mudar dentro dele. Na manhã seguinte, acordou. Estava diferente. Saiu de casa com um outro sentimento em relação ao mundo. Daí, ajudou a recuperar as flores. Sorriu para as abelhas, imitou com seu assovio o canto dos pássaros, fez carinho nos caracóis, brincou um tempo com a bola, feliz, e consertou as velas de todos os seus barquinhos. Será que essa diferença de relação com as coisas acarreta modificações existenciais? Para cada pessoa será de um jeito, para alguns. Muita infelicidade que eles dizem dentro deles se corrige com um tratamento feliz para aqueles que estão ao redor, já que eles dividiram as coisas assim, dentro deles, fora deles. Então, ao semear pequenas plantas, cuidar delas, ao cuidar dos pássaros, ao bendizer as nuvens, ao bendizer as pessoas, sabe que orar também tem como significado falar bem, enaltecer. Orar também tem esse significado. Ao orar, agradecer. Ou, às vezes, isso que está fora começa a inundar. Como aquele homem que foi inundado por um deserto, não pode ser inundado também por flores, por poemas? Pode. Daí o cuidado com essas disposições, essa gangorra. Saber que às vezes uma grande tristeza e infelicidade pode encontrar uma outra configuração existencial diante desses elementos, simplesmente caminhando por eles. Olhem alguns exemplos. Uma pessoa está muito triste, uma nova história, muito infeliz. Então, ela vai nos seus alfarrábios e lembra: puxa, eu gosto de biblioteca, caminha para uma biblioteca. Puxa, eu gosto de jardim, caminha para um jardim. Puxa, eu gosto de desenhar, caminha para o desenho. O que acham que ela está fazendo? Isso provavelmente conversará, ora mais, ora menos, com o que ela denominou dentro dela. E de muitas maneiras isso pode se equilibrar, se equacionar, pode. Para cada pessoa será de um jeito. Lá no alto, o sol sorria, vendo a transformação do menino, tanto que baixou dos céus e com os dedos de seus raios acariciou as mãos e os cabelos do menino, e disse: isso, meu filho, aproveite agora a vida. O menino olhou ao redor, as rosas perfumadas balançavam-se ao vento. E aqui, às vezes, só a rosa. O perfume é você que tem. Outras vezes você tem a rosa, mas o perfume está fora. Compilações, composições, caminhe para essas estradas serenas, suaves, poéticas, amorosas. As chances de composições assim são melhores. Mas cada um é livre, tem um arbítrio. Alguns vão caminhar direto para coisas muito ruins e depois se lamentarão e nem saberão mais onde estão. Prudência, cuidado, aprendizagem, sabedoria, não é? As borboletas eram como flores que voavam. Olha só! Parece que é um sonho completo. Agora se mesclam, se multiplicam. Um multiplicou o deserto no início da nossa aula. Outro multiplicou flores, amizades, amigos. E os dois caminhavam pelo deserto. O zumbido das abelhas recolhendo pólen para o novo mel misturava-se ao canto melodioso dos pássaros. Os velhos caracóis agora cochilavam em paz, tomando sol. E o menino viu ainda seus barquinhos navegando, carregados pelo vento. A bordo deles iam seus sonhos de viver aventuras. Sonhos que nasciam neste instante. O sol então perguntou: como você se chama, menino? Meu lindo menino. E ele, sentindo uma alegria em seu coração, respondeu com um sorriso: Reinaldinho. Granja Viana, 1977. José Mauro de Vasconcelos. Um autor que mostrava que nas nossas vidas há muitíssimas infelicidades, mas não somos reféns dela. Caímos, nos machucamos, alguns acreditam que são reféns e talvez fiquem nisso para sempre. Outros não. Podemos tentar, pelo menos, modificar isso, não é? Não é uma certeza, não é uma garantia. Mas há um outro filme. Também vem da Ásia, no Japão. A Noite de Taneya Mara Magahara. É um lugar no Japão, cheio de bosques, cheio. É baseado num dos grandes escritores japoneses, que é o Miyazawa. E esse diretor, o Oga, ele coloca vários homens conversando à noite, contando histórias. E algumas dessas histórias fazem com que o que está ao redor deles, numa composição com eles, vá adquirindo outras texturas e outras densidades e outras paragens. Daí o cuidado, cuidado existencial. Aquele que maldiz, aquele que pragueja, aquele que difama, aquele que destrói e acha que está fazendo isso para fora e ao redor dele, olha, cuidado, prudência. Essa destruição pode ser muito mais nele do que fora e ele nem sabe. Porque por composição nós não sabemos exatamente a medida e a metragem dessas coisas. Onde elas acontecem mais, de que forma elas se espalham. Então, a prudência, o cuidado, a aprendizagem. Alguns aprendem que, se tiverem um pequeno vasinho de flor, terão um bosque dentro de casa, cheio de borboletas, passarinhos, querubins. E outros, mesmo diante de um bosque, não terão mais do que um vasinho de flor e ainda acharão pouquíssimo. É um ato de sabedoria aprender essas dimensões. E ainda considerando que a sociedade dos homens dividiu, e muitos acreditam que assim é, eles por dentro e lá no mundo lá fora. Alguns já começam a se desprender disso e ir além. É um trabalho de compreensão e aprendizagem. Vamos ver agora este lindo filme, um pequeno encarte, ele é muito longo.
ショーリンクから払い下げしたらな、一本も木切らにあってよ。俺、笹戸の長根下払い下げしたら、一本も木切らねえこと。一本も木切らねばは、山、出雲でもこもんとしてでいいな。水子もあぐんだ。 スタンティ、それでいいよんだな。それでもなんだかどこんだかひょんだな。一本も木切らねば山こもんとしてる。それでいいのだな。山こもんとしてれば立派でいいな。立派でいいんだども、ただ、すねやぎ山さ泉じゃぬかるくて悪いな。 あれ、なんだ。笹戸の長にした払い下げして、俺は炭焼くのだった。ああ、やんだっちゃ。せっかく払い下げしてて、木一本も切らねえんだら、初めから払い下げねばいかんびっちゃ。バカつけちゃ、こんたなもん。なんでもな。 長にしたの南側に井戸があるな。水子はいけらの場所。揚げ火もいっぱいおがるしな。あそこの揚げ火なばとろっと甘くて、みずみずしいな。窮屈っちまうぞ。くにゃくなるな。キノコもいっぱい出るっちゃ。おりめぎ、網の上、萩ぼだし。
栗の木もあるし、山ぶどうも上がるっちゃ。春になるつど、さぐらも咲ぐ。あそこだけなんは、寺に行くて残していてもいいわな。なんだ、なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なんだ。なんだ、なん assim. Deixe que isso entre na sua alma, no seu coração, que essas pétalas se reproduzam, que tornem seda, mas macio, quente, confortável, no mundo interior. Que quando lá fora for inverno e não tivermos essas lindas flores, por dentro você possa ver. Muitos autores trabalharam nisso. Ernest Cassirer, Filosofia das Formas Simbólicas, ele diz: nós somos seres simbólicos, e muitos são. Esses que assim são podem cultivar dentro jardins, bosques, e podem distribuir isso, quando lá fora for um deserto, para aqueles que puderem pegar. Uma questão de aprendizagem, de aprofundamento. Vamos retornar ao nosso querido escritor angolano Tavares, Gonçalo Tavares. O Gonçalo Tavares nos dá verdadeiras aulas sobre isso que estamos falando. Uma janela, mas vista de dentro da casa. Lá fora, meninos brincam debaixo de pedaços de roupa que devem estar a secar. São pedaços de roupa estranhos, pois não os reconhecemos, não conseguimos associar aqueles pedaços de roupa a partes concretas de um corpo humano normal. Não se percebem calças para duas pernas, nem camisa com duas mangas, nem sequer a roupa interior e as meias. Nada parece ali que se possa identificar. Aquele que lê este notável escritor, Gonçalo Tavares, deve preparar o espírito, pois sempre haverá surpresa. Onde nada parece surgir, o próprio deserto, aparecerão flores por toda a parte, às vezes espinhos. E aí o leitor faz a sua seletividade. Do que ele está falando aqui? O que aparecerá aqui? É uma roupa informe, quase nos assusta ao pensar em quem vestirá aquelas roupas, que não parecem feitas para corpos com as formas humanas. E por momentos pensamos que quem vive naquela casa são seres sem pernas, sem braços, sem partes vitais do corpo, seres que sobraram de algum sítio. Mas depois vemos que não são. Não, não e não. São pedaços de roupas estranhas, sim, mas é o vento que as empurra, que os faz dobrar sobre si próprios. E aquilo que nos parecia roupa informe, roupas de loucos ou de estropiados, vemos agora, por breves instantes, quando os caprichos do vento permitem, vemos que são peças de roupas normais, que o vento torna informes e defeituosas. Ou seja, se você tem na sua casa roupas penduradas ao vento para secar, talvez você já tenha sentido e visto algo assim. Ele tem muitas histórias belíssimas que mostram esses elementos. Você pode ver roupas secando ao sol e, no seu coração, na sua alma, semear pinturas, pinturas ao vento. Como ele fala o quadro do Menino Jesus. Outro texto lindíssimo. Um quadro do Menino Jesus na parede. Ele constrói toda uma composição aqui. Um quadro, uma casa em ruínas, que você vê a parede do outro lado. E ele vai pelas paredes, ele vai pelos pedaços. E nós encontramos elementos que vão muito além daquilo que uma pessoa que está completamente dependente apenas do elemento exterior não poderá ver, não poderá ter, não poderá saber. Ele, das menores coisas, o autor constrói enormes poesias existenciais. Você, por exemplo, vê alguma graça em pessoas em uma fila, aguardando alguma coisa? Uma fila desconjuntada, que não é fila, mas é um monte de homens lado a lado, num corredor, onde cabem lado a lado três homens, e a fila tem muitos metros de comprimento. Portanto, devem estar ali centenas e centenas de homens. De homens. E sim, estão na fila para procurar emprego. E o que é estranho é que não são agressivos. Mesmo quando alguém salta de uma barreira e passa para o meio deles, ultrapassando muitos outros homens. E isto seria de louvar pela compaixão, paciência, tranquilidade, sabedoria que os seres humanos revelam, mesmo em situações difíceis. Mas afinal é isso. Ninguém tem esperança de chegar ao fim da fila e ter um emprego. Por isso, podem cortar caminho, passar uns na frente dos outros, podem bater a bola e ninguém se incomoda. Eles estão apáticos, eles estão neutros. De qualquer maneira, de helicóptero, lá de cima, o mesmo desespero já é tranquilo. O desespero e a tranquilidade parecem ser, aliás, a mesma coisa, quando vistos aqui de cima. O Tavares faz essas movimentações o tempo inteiro. Ele não deixa o ser humano refém do ambiente. Parece que todo o tempo ele nos lembra: você tem alma, você tem espírito, você tem escolhas, mesmo quando parece improvável. E nessas escolhas você pode preferir viver isso, por achar que não pode ir além disso, que é esse o sofrimento ao qual você está destinado. E assim poderá ser. Mas poderá, aos poucos, escolher e trabalhar e lutar por outras coisas. Por elas, de repente, tudo poderá ser muito, muito diferente. Não se trata de uma questão de distância. Às vezes, como vocês viram agora, uma pequena altitude muda tudo. No entanto, aquele que está agarrado, preso completamente ao chão, à pedra, ao cimento, e só disso é que ele consegue tirar qualquer coisa para sua existência, ele dirá: mas isso vai terminar com desemprego? Em que isso me ajuda? Ele não entendeu. E por isso continuará na fila do desemprego. Selecionei muitas, muitas histórias dele. Muitas. Vamos ver uma última. Um negro, cabelo rapado, 15 anos talvez. Ali está ele, a sujar um muro. Não se percebe, mas parece tinta. Vemos a sua cara, está entusiasmado, mas também no canto da boca um sorriso. Primeiro estava a sujar apenas, mas depois começa a pintar letras. Percebemos o que ele escreve. Escreve: sou cego. Não faz sentido, porque vimos o rosto dele e os olhos pareciam absolutamente normais. Voltamos a ver os olhos dele enquanto caminha. Voltamos a ver os olhos dele enquanto caminha, afastando-se do muro. Os olhos parecem normais, mas ele desequilibra-se. Não cai. Estende as mãos à frente do corpo. Recupera o equilíbrio. É cego, percebemos. E continua a avançar. São muitas as histórias de Gonçalo Tavares numa de suas obras importantes, Short Movies. Muito, muito bonito o livro. No nosso trabalho de hoje, fizemos várias movimentações. Que fazem mesclar estruturação com base categorial, pessoa em si com seu contexto, para os homens dos dias que vêm agora, uma preparação para esse novo ser que está chegando, que finalmente estará liberto de uma série de grilhões. Terá outros desafios, mas há uma preparação para essa caminhada, não é? Cuidadosa, respeitosa, é isso que temos feito durante os nossos trabalhos.